ouvindo as demandas populares. O Jornal Primeira Página Entrevista.
Nós estamos recebendo aqui agora, às 7:04, as psicólogas doutora Marília, Gabriela e Rebeca Torres. Elas estão aqui para falar sobre esse mês de setembro, o Setembro Amarelo. E o último dia 10 foi o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, uma data criada em 2003 pela Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio e pela Organização Mundial de Saúde, com o objetivo de prevenir o ato de suicídio através da adoção de estratégias pelos governos, pelas pessoas, enfim, a sociedade pode contribuir. Doutora Marília, Gabriela, bom dia. E na sequência, Rebeca Torres, bom dia também.
Bom dia Fabiano Lima, bom dia Sival Santana,
bom dia.
Minha colega Rebeca. E um bom dia especial aqui para a Sirleide, né, que está à frente ali da Via Médica, junto com a doutora Fabíola, doutor Roberto, os demais profissionais, Luzia, que também é uma grande colaboradora, né, e principalmente bom dia aos ouvintes da Rádio Povo.
Uhum. Deixa eu pegar aqui o bom dia da Rebeca Torres. Bom dia, Rebeca.
Bom dia, Fabiano Lima. Bom dia, Sival Santana.
Bom dia.
Bom dia a todos vocês que estão aí ouvindo. É um prazer estar aqui falando de um assunto tão importante, né, tão pertinente, principalmente nesse mês, né, que é o suicídio, que é uma questão hoje de saúde pública, né? Tá como primeira causa, né, aqui no mundo, e a segunda causa no Brasil.
Para início de conversa, a cada 40 segundos alguém em algum lugar do mundo tira sua própria vida. Por que as pessoas cometem suicídio?
Bom, infelizmente, né, o número tem crescido bastante do suicídio e, como você falou, a cada 43 segundos alguém comete suicídio. E nós temos um dado muito interessante hoje no Brasil, que por dia 32 brasileiros cometem suicídio. E as causas, elas são diversas, né? Diversas as causas. Nós temos aí por questões emocionais mesmo, né? Por desequilíbrios, nós temos pessoas que chegam a cometer suicídio por conta de decepções, de traumas, de perdas, né? Pela a impossibilidade de resolver determinados problemas. Mas eu creio que o mais importante para a gente lembrar dessa questão do suicídio é que por trás dessa atitude há um grande sofrimento, né? Um sofrimento psíquico. Então, quando a pessoa chega a cometer o suicídio, não é um ato planejado, não é um ato consciente, né? Ao contrário, né? Por conta de um grande sofrimento que há por trás dessa situação, que é o que a gente tem que realmente focar e tentar ajudar para evitar essa situação de suicídio.
Quem está tentando se suicidar apresenta alguma característica? Quais são os sintomas de alguém que pensa em cometer suicídio?
Existem vários sintomas, né, por trás disso. A mudança brusca de humor. Eu estou com um humor diferente, muito triste. Uma mudança de rotina. O indivíduo, muitas vezes, ele está acamado, está triste, está isolado. E de uma hora para outra, ele decide fazer uma caminhada, decide sair, decide se divertir. E nesse problema, nesse período, é que vem uma mudança de humor e aí ele vai e comete suicídio. A gente se pergunta, teve até um caso, né, recente, de uma blogueira que suicidou. Ela estava muito triste, isolada, estava com seu humor deprimido. De uma hora para outra, a gente percebeu que ela foi e se casou. Isso tende a acontecer e esse perigo a gente precisa estar sempre prestando atenção, porque é nesse momento que a gente espera que está tudo muito bem, é que ele cria força para vir e cometer o suicídio.
Você que ligou o rádio agora, nós estamos conversando com as psicólogas Marília e Gabriela, e Rebeca Torres está aqui com a gente falando sobre o Setembro Amarelo. Agora, é possível, diante disso, diante dos sintomas, conhecendo um sintoma, eu acho que o rádio até favorece agora para que as pessoas conheçam, os sintomas, é possível prevenir, diante disso, o suicídio?
Sim, é possível prevenir. E se as pessoas tiverem esse conhecimento, nós acreditamos que 90% dos casos podem ser evitados, né? E uma das formas de prevenir o suicídio é a atenção, é o cuidado, é o companheirismo, é o estar presente, principalmente de pessoas que a gente tem o convívio, pessoas que a gente conhece, né? A gente poder estar junto e observar os sintomas, como foi colocado aqui pela colega Rebeca, né? Então, assim, observar as mudanças que acontecem no comportamento, observar todo sinal que ele vem apresentando, né? A diminuição do autocuidado que acaba acontecendo, o aumento abusivo de álcool, de drogas. Principalmente hoje, uma questão que chama muito a atenção entre adolescentes e jovens é a automutilação, né? Tido por muitas pessoas como uma forma de chamar atenção. Às vezes próprio do adolescente, né? Essa questão de chamar atenção. Mas nós precisamos entender, mais uma vez eu volto a falar, que há um sofrimento por trás disso tudo. Então não podemos ver a questão apenas como forma de chamar atenção, né? Então precisamos estar próximo. Então uma forma da gente evitar, de prevenir o suicídio, é a gente ter atenção às pessoas.
Agora, doutoras, nós vimos agora uma campanha muito forte dos famosos em desativar as redes sociais. E dizem que rede social é o gatilho. Por que a rede social é o gatilho para o suicídio?
Bom, nós temos acompanhado isso, né? E até um dos mitos que são colocados é que quanto mais se fala, desperta para que o outro cometa suicídio. E de fato é um grande mito. Porque quando a gente fala sobre a questão do suicídio, a gente dá a oportunidade de outras pessoas conhecerem as causas, de outras pessoas saberem como ajudar e até mesmo da própria pessoa que está vivenciando essa situação, dá a oportunidade de refletir. Porque quando a gente fala, a gente reflete, né? E muitos sinais, muitos pontos que são colocados, até mesmo a própria pessoa nunca havia observado. Então, assim, a partir do momento em que a gente divulga, que a gente fala sobre o assunto, traz realmente a possibilidade de reflexão e de mudanças de pensamento, né? E quando se fala em relação à rede social, pela amplitude que tem, né? E a gente entende que as redes sociais são influenciáveis diretamente na vida das pessoas, né? Então, o cuidado que tem que se ter é em como falar, o que falar a respeito do assunto para que seja, de fato, positivo, produtivo e que sirva realmente como forma de evitar, né, a situação.
Interessante esse bate-papo. Estamos conversando com as psicólogas doutora Marília Gabriela e doutora Rebeca Torres.
Quer cumprimentar, Rebeca? Fique à vontade.
Então, essa questão das redes sociais é muito importante porque o indivíduo ele já vem com uma carga negativa muito grande, né? Como eu citei sobre essa blogueira, quando vem um comentário que aumenta essa carga negativa, ele vem como uma descarga sobre ele, e aí muitas vezes eles tendem forças para cometer o tal suicídio, né? Então, interessante que pensar em morte é algo normal, né? Mas se torna anormal quando eu vou trabalhando como é que eu vou executar essa morte, quando esse pensamento fica muito pertinente, porque a gente pode pensar em morte em uma separação, em um luto, em uma perda de emprego, mas quando eu começo a pensar em morrer de forma estruturada, eu preciso procurar ajuda, né? Então, se eu sou esse indivíduo que já tenho essa estrutura de pensamento sobre a morte, quando vem um evento, quando vem um comentário, quando vem um dislike ou não like, e aí tende a reforçar isso em minha mente, né? Eu já estou triste, já estou entristecido com esse comentário, com essa falta de like, então eu vou ficar muito mais triste e aí eu vou ter força para cometer o suicídio.
São 7 horas e 13 minutos. Doutoras, agora como ajudar alguém que tem ideia suicida?
A ajuda vem através do apoio, né? O ouvir. Um ouvir diferenciado, um ouvir sem preconceitos, um ouvir sem condenação, né? Um ouvir sem julgamento, mas um ouvir de forma que a pessoa se sinta apoiada, né? Que é de fato o que as pessoas estão precisando hoje, de apoio, de alguém que possa realmente escutar de forma qualificada. E quando nós percebemos que há um risco iminente de suicídio, é extremamente importante que procure um profissional, né, que esteja habilitado a lidar com a situação. Então, o ouvir é uma das principais formas de ajudar. É importante a gente estar presente, como já foi dito também, né, a questão da companhia, do fazer com que o outro se sinta valorizado, fazer com que o outro se sinta importante, que de fato é. E nesse momento de ideias suicidas, nesse momento de sofrimento, ele deixa de perceber essa realidade, a importância que ele tem para outras pessoas, né? Então, é importante a gente estar ressaltando isso e fazendo com que a pessoa se sinta de fato importante.
Então, o que nós estamos falando aqui, para a gente concluir esse bloco, é o seguinte: a importância do outro na vida de quem tem uma ideia suicida é importante. A gente percebe, e eu queria que vocês pudessem me dizer, quem tem uma ideia suicida procura ajuda ou vai depender do outro que está ali no dia a dia?
Não, ele não procura ajuda.
Não procura.
É muito difícil.
E não admite também?
Muito difícil. Em muitos casos nós vemos que eles não admitem. Podem até admitir que há um sofrimento, que precisa da ajuda, mas ele não tem condições de procurar essa ajuda. Então, quem está ali no convívio, quem percebe, é muito importante acompanhá-lo a essa ajuda, né? Estar presente, direcioná-lo e até mesmo levá-lo a essa ajuda.
E é importante a gente frisar que esse sentido, esse desejo não é falta de Deus, não é frescura, não é uma coisa que a gente... Somente as pessoas que estão com o laudo, pessoas que têm o transtorno, têm esse desejo. Existem pessoas que não têm nenhum diagnóstico de transtorno, mas têm esse desejo. E é um problema que acontece, que tem cura, que a gente precisa ter esse apoio psicológico, essa procura de um profissional e ter essa conversa, né? Porque muitos dizem que conversar não é importante, porque a gente vai enfatizar o assunto, que vai proliferar, mas conversar, falar sobre, é algo muito importante, que a gente tem que conversar muito, porque é a primeira causa, né, de morte no mundo. Então, eu acredito que não precisamos apenas falar sobre isso no mês de setembro, mas falar sobre isso durante todo o ano, porque é um caso de saúde pública e nós precisamos frisar muito sobre o assunto. E falar é muito importante, mas falar da forma correta. Não julgar falando isso é frescura, você não vai fazer, porque são 11 tentativas, né, para que venha o caso acontecer. Então, eles estão tentando, estão reforçando e um dia eles conseguem. Então, nós precisamos falar e falar da forma correta.
Com muita alegria, a gente está recebendo aqui as psicólogas Marília, Gabriela e Rebeca Torres. Nós temos uma pergunta aqui para vocês, que é do ouvinte, deixa eu ver o nome dele, é o Milton Santos, do Alto Paraíso. Ele está perguntando qual é o sintoma do suicídio.
Bom dia mais uma vez e bom dia, Milton. Obrigada por estar nos escutando, né? Eu tenho certeza que a partir de agora mais esclarecimentos, e isso vai ser importante para que você possa estar ajudando também outras pessoas, né? O que nós precisamos de parceria em relação a esse assunto. E respondendo a sua pergunta a respeito dos sintomas, né, da pessoa que pode vir a cometer suicídio, uma das coisas importantes a gente observar é a expressão de ideias ou de intenção suicida. E como que a gente observa isso? Através da forma que ele fala mesmo pra gente. Quantas vezes a gente escuta pessoas falando que a vida não tem mais sentido, que não faria falta se ele não estivesse aqui. São as expressões mesmo, a forma que ele se coloca diante da vida, como se não tivesse mais motivos para viver, como se não tivesse importância, né? Então, esse é um dos sintomas que a gente observa, a forma depreciativa que ele se coloca diante da vida mesmo.
Doutora, vai complementar?
Não, mas fica à vontade, doutora.
Fica à vontade, doutora, para complementar a pergunta.
Então, né, são vários sintomas, como a doutora Gabriela falou, e eu preciso prestar atenção nesses sinais, né? Porque esses sinais são evidências do que pode vir a acontecer, né? Então, a família é muito importante estar atenta a todos esses sintomas, porque muitas vezes, quando se depara, quando se percebe, já é tarde, né? Nossa vida é muito corrida hoje em dia, então nós não temos tempo de analisar o nosso próximo. Quando a gente percebe, já está em um quadro muito elevado e nós precisamos perceber os sinais, os sintomas de uma pessoa que venha a ter esse pensamento nas falas, né? Ele começa a falar sobre e a gente acredita que não vai acontecer. Quando ele começa a repetir, ter esse pensamento estruturado, é preciso ligar um sinal de alerta para perceber por que ele está falando isso, o que tem por trás desse pensamento, o que vem acontecendo que nós não temos percebido. Então, é muito importante os cuidadores, a família, estar percebendo esses sintomas, esses sinais, essas falas recorrentes, para que venha poder ajudar essa pessoa que está com esse sofrimento psíquico.
Doutora Marília Gabriela e doutora Rebeca Torres, psicólogas que atendem na Via Médica, medicina especializada aqui em Poções. Doutoras, a pessoa que comete suicídio ou pensa em cometer suicídio, tem necessariamente algum transtorno mental?
Nós associamos sempre, né? Costumamos associar a pessoa que comete ou que pretende com a depressão, com transtornos psíquicos. Mas pessoas relativamente saudáveis também têm esses pensamentos. Como eu disse antes, não um pensamento que um dia eu vou morrer, mas um pensamento estruturado, pensando como vai acontecer isso. E esse pensamento tem sido recorrente. Mas, a depender do momento da vida, sem o diagnóstico de algum transtorno, pode-se pensar em suicídio. Por conta de algum evento que passou, por conta de algo que não soube assimilar bem, e isso a marcou, isso a deixou muito triste, a ponto de pensar em resolver esse problema. Porque quando o indivíduo ele vem pensar no suicídio, ele não está querendo tirar a sua vida, ele está querendo tirar uma dor que ele sente que ele não está sabendo lidar. Então, nesse momento, ele vem pensar que essa é a melhor forma.
Agora, e quando é camuflado isso, né? E quando não tem sinais? Que a gente vê casos de pessoas que, aparentemente felizes, né, junto com a sociedade, de repente a gente sabe que a pessoa se suicidou. Esse caso é mais complicado, doutora?
Digamos que sim, porque é o que ela está apresentando ali para a sociedade, mas eu retomo aqui a fala da minha colega Rebeca em relação a cuidadores e familiares, em observar o comportamento, observar a estrutura emocional, né, da pessoa que está ali no seu convívio diário, porque o suicídio ele vem com sinais, né? Ele pode não apresentar para a sociedade, né, para o seu convívio social, mas para as pessoas que estão próximas, elas vão perceber os sinais. Então é muito importante estar atento, sim. Tá? E nós entendemos também que as pessoas elas têm um nível de frustração, um nível, o seu limiar é diferente, né? A sua forma de... a resiliência é diferente. Então, situações que para algumas pessoas são facilmente resolvidas, são facilmente desenvolvidas, ali desenroladas, para outras pessoas já não tem essa mesma concepção. Né? Há pessoas que lidam bem com determinadas situações e aquelas mesmas situações já são frustrantes e têm um peso muito maior para outras. Então, não há também como a gente comparar, né, os motivos que levaram a pessoa ao suicídio, porque alguns superam com facilidade, outras não. Né? Então, é muito importante isso.
E agora, para a gente estar fechando aqui, o assunto é bem amplo, como um psicólogo pode ajudar? Aí que entra a função de vocês. Como um psicólogo pode ajudar essas pessoas?
Retomamos a escuta qualificada. O psicólogo é um profissional qualificado a trabalhar com as emoções, a ajudar o indivíduo a retomar o seu equilíbrio emocional, né, a trazer resolutividade para a sua vida. Então, um profissional de psicologia, ele está habilitado a ouvir de forma qualificada, orientar, aconselhar, utilizar as técnicas apropriadas, né, para que possa realmente ajudar o indivíduo a se encontrar, se empoderar, na verdade, né, e levar realmente a evitar o suicídio.
Há resistência ainda das pessoas de procurar um psicólogo? Há muita resistência?
Sim. Hoje em dia não tão mais como antes, né? Mas ainda existe muita resistência, né? Eu não vou procurar um psicólogo, não estou louca.
É isso que eu já ouvi também.
Sim. Mas nós entendemos que não são somente os ditos loucos que precisam, né? Hoje em dia nós vemos que nós estamos no quinto lugar no Brasil, né? Com a depressão, em primeiro lugar, com a ansiedade. Nós precisamos nos atentar para esses quadros, para esses dados, perceber que nós precisamos resolver conflitos internos que sozinho a gente não consegue, né? Sozinho a gente nós não estamos sabendo lidar. E aí o psicólogo vai, com a ajuda terapêutica, ajudar esse indivíduo a entender por que eu estou com esse desejo de morte, por que eu tenho tido esse desejo, porque por trás desse desejo existe um sofrimento psíquico que tem trazido esse desejo de tirar a sua vida, né? Porque o suicídio não é uma covardia. É uma tentativa de tirar o esgotamento que ele tem sentido durante vários dias. E aí, para tirar essa dor que ele sente, esse sentimento de vazio, ele acha que essa é a melhor saída. Então, com a psicoterapia, ele vai entender que essa não é a melhor saída, que existe uma saída para isso, que existe resolução para esse problema que ele tem sentido, que não tem sabido lidar.
Tem solução. Essa é a boa notícia, né? Tem solução. O professor Cláudio, que é conselheiro tutelar, inclusive no dia a dia lida com essa questão de adolescentes também, né, com ideias suicidas, está aqui parabenizando o trabalho de vocês. A gente queria estar conversando mais porque o assunto é amplo, mas eu acredito que focamos aqui fatos necessários, né, para que alerte também as pessoas a ficarem atentas.
E acredito que nós teremos algumas outras oportunidades para debater ainda mais esse assunto, que não só no Setembro Amarelo, mas durante todos os dias devemos estar debatendo. As doutoras atendem na Via Médica? Quais os dias e horários?
Isso, nós atendemos na Via Médica, né? Temos atendimento, eu, Marília, estou na Via Médica às quinta-feiras, né? Então, Rebeca?
Eu estou lá segunda, pela manhã e pela tarde, e sexta à tarde.
Muito obrigado aí pela presença de vocês, chegar aqui tão cedinho na Povo FM para dar esses esclarecimentos importantes e bom trabalho para vocês, tá?
Nós que agradecemos, né, a oportunidade, né, principalmente lembrando que realmente é um assunto de interesse de toda a população. Uhum. E sempre que precisarem e que for necessário, estaremos à disposição. Muito obrigada.
Muito obrigado.
Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui esclarecendo nesse quadro tão importante, né, para a sociedade, para Poções. Obrigada a vocês, Simval e Fabiano Lima.
Muito nós obrigado. Que agradecemos.
Obrigado às psicólogas Marília, Gabriela e Rebeca Torres. Obrigado à Via Médica por disponibilizá-las nessa manhã de hoje.
A Cirleide está marcando presença. Cirleide
está aqui também, filmando tudo. Vai para onde esse vídeo, Cirleide?
Para as redes sociais da Via Médica.
Pronto.